Uma outra questão também que está na ordem do dia, aliás, acho que Vossa Excelência é o relator da matéria, senador Vital do Rego, é a distribuição de royalties do petróleo pelo Brasil. Essa é uma matéria que diz respeito ao pacto federativo. Essa é uma matéria que diz respeito à federação brasileira. É um outro item, não é? Nós votamos no Senado e estamos aguardando por uma dessas decisões da Câmara de Deputados, que em momentos anteriores votou a matéria, mas que, por uma série de razões, precisamos ainda da votação derradeira e final, não é? Então, a matéria aprovada no Senado está na Câmara, que formou uma comissão não só suprapartidária, mas onde todos os entes da federação diretamente envolvidos estão bem representados, e espero que a Câmara, que já pautou uma matéria polêmica para a semana que vem, que é o Código Florestal, também paute brevemente, conceda parte já, paute brevemente a votação dos royalties do petróleo. E antes de concluir, quero com muita alegria conceder a parte ao senador Roberto Requião. Senador Requião.
Senadora Vanessa, o assunto que Vossa Excelência aborda é pertinente, é atual e é muito importante. Mas eu quero me reportar à época da Constituição de 88. Aquela época, senadora, as principais receitas da União, ou seja, 80% das receitas da União, eram compostas de imposto de renda e de IPI, que, como Vossa Excelência sabe, são impostos compartilhados com estados e municípios. E as contribuições financeiras não ultrapassavam 20%. Hoje, as contribuições financeiras chegam a 60% e o IPI, o imposto de renda, respondem por cerca de 40% dos recursos da União e são compartilhados. Então, só para um raciocínio inicial, estados e municípios, independentemente da forma de distribuição do fundo de participação, perderam a metade do que recebiam no conjunto, porque de 80% o imposto de renda e o IPI caíram para 40%. Por que que isto aconteceu, senadora Vanessa? Aconteceu em função daquela política de privilegiamento da dívida pública. E a dívida pública brasileira é simplesmente fantástica. E os juros são os mais nutridos do planeta Terra. Então, enquanto nós não tivermos uma reforma econômica, de nada vale conversarmos sobre a reforma tributária. Porque a União mal tem recursos para investir, embora tenha uma arrecadação fantástica e sempre crescente. Se nós não formos pelo caminho da redução da dívida pública, e quero dizer à Vossa Excelência que já estamos enveredando por esse caminho, a redução dos juros realizadas pelo governo da presidenta Dilma vai nesse caminho. Nós já estamos com mais ou menos 5,5% de taxa de juros anuais, a taxa básica, a taxa Selic. E agora há pouco o economista Assis, com o qual eu conversava, me dizia que os Estados Unidos está com 3,5%. Então nós estamos baixando bem. Mas enquanto o Banco Central continuar como guardião da moeda, e não como é no resto do mundo, guardião da moeda, do desenvolvimento econômico e do emprego, na linha daquela modificação proposta pelo senador Lindbergh, que por passes de mágica, depois de ter sido votada à unanimidade na Comissão de Economia, desapareceu da pauta, nós vamos continuar com o problema. E não existe reforma tributária, mudança na distribuição dos parcos recursos do imposto de renda e do IPI que possam resolver o problema. Então, o passo principal é a redução dos juros e controle também da entrada de capitais, redução de impostos, aumento de salários, retomada do crescimento do mercado interno, porque nós estamos indo vagarosamente ladeira abaixo. O crescimento de 2,5% já foi ridículo, e janeiro e fevereiro anunciam uma redução deste crescimento econômico. Nós estamos trabalhando com algumas fantasias, e eu passo essa informação, produto também da discussão que tive agora há pouco. Nós temos a menor taxa de desemprego da história do país. Mas por que não se considera o subemprego? Por que um sujeito que vende pipoca na frente de um cinema por 5 dias é considerado empregado? Essa manipulação de estatísticas não anula o fato de que as políticas sociais do governo melhoraram decidida e consistentemente a renda da classe C e da classe D. Mas nós estamos trabalhando com artifícios estatísticos e nós não estamos bem neste caminho. A presidenta Dilma abriu os olhos. Eu acho que o seu desempenho em Cartagena foi irrepreensível. É o que eu gostaria que ela tivesse feito, mas e fez. Mas, na verdade, ao lado de um discurso correto, e o discurso é a praxis, mas a mudança, ou seja, o discurso em ação, em grego é a poiesis, é o discurso, é a transformação em ação. No que diz respeito a poiesis, nós estamos extraordinariamente tímidos. E essas medidas que estamos tomando agora, embora tenham uma praxis correta, tem uma poiesis tímida, e mesmo que fossem mais enérgicas agora, em função da inércia do processo econômico, não teriam tempo para evitar o desabamento da economia nos próximos 6 meses a 1 ano. E nós vamos sofrer esse desabamento. É claro que existem medidas que podem ser tomadas, mas não estão sendo tomadas. Eu vejo um discurso correto e uma timidez razoável na implementação de medidas. E a medida é o enfrentamento da política global. É o enfrentamento da política global com a ampliação do mercado interno. Ao invés de cortar o seu som, senadora, eles cortam o meu aqui no aparte. Mas, enfim, era esta a natureza do aparte que eu queria lhe fazer.
Eu agradeço, senador Requião. Não, na realidade, é o meu som que está cortado. Vossa Excelência faz uma parte ao meu pronunciamento, que eu fico e quero dizer que incluo no meu pronunciamento a íntegra do que Vossa Excelência falou. Vossa Excelência nos provoca, como sempre, a tratar de assuntos mais amplos de Brasil, de desenvolvimento econômico, social, de integração. Enfim, Vossa Excelência me provoca nesse momento a falar de um tema que é extremamente importante e fundamental. Entretanto, senador Requião, eu estou aqui e elegi o tema de pacto federativo, visto que o presidente Sarney instalou semana passada a comissão de especialistas que deverá nos ajudar no debate relativo à matéria, senador Vital, e se Vossa Excelência me permite dizer que isso é um passo importante. E o pacto federativo não diz apenas respeito à guerra fiscal, não diz apenas respeito ao royalties, diz respeito ao que Vossa Excelência falou antecipando a que eu ia dizer em seguida, que é exatamente o retorno da concentração dos recursos na mão do poder público federal. Antigamente, antes da Constituição, nós tínhamos esse problema. A Constituição de 88 veio corrigir esse problema, valorizando estados e principalmente municípios. E com a criação das contribuições, que não fazem parte do fundo, novamente a União passou a ser detentora da maior parte dos recursos. E para concluir, senhor presidente, até como forma de homenagear nosso querido presidente Sarney, que está internado, eu quero aqui apenas ler os nomes dos especialistas que compõem a comissão especial que nos ajudará no debate sobre pacto federativo. A comissão é coordenada pelo ex-ministro Nelson Jobim e fazem parte também... Leia esses nomes todos, senhor presidente. Bernardo Api, João Paulo dos Reis Veloso, Everardo Maciel, Ives Gandra da Silva Martins, Adib Jatene, Luiz Roberto Barroso, Mikael Gautenkraut, Paulo de Barros Carvalho, Bolívar Lamonier, Fernando Rezende, Sérgio Prado, Emanuel Felipe do Rego Brandão e Marco Aurélio Marrafon. Os nomes... citando esses nomes, eu não preciso fazer nenhuma observação, porque o Brasil conhece a todos e sabe de sua competência e o quanto eles poderão e deverão ajudar o Parlamento brasileiro a construir essa nova e tão importante etapa do nosso país. Muito obrigada, senhor presidente.